Muito bem, irmãos, vamos a Gênesis capítulo 21, versículos de 1 a 7. Já lemos este texto em mensagem passada. É a segunda pregação neste texto. Gênesis 21, de 1 a 7, diz assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que saibamos pelo Teu Espírito a admirar, aprender, usufruir, se beneficiar da beleza desta história. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na pregação passada, neste mesmo texto, nós vimos que Deus cumpriu a promessa que ele havia feito a Abraão, que ele, Abraão, teria um filho com a esposa Sara, com o detalhe de que Abraão estaria com 100 anos e Sara com 90. Vimos que ao 8º dia Abraão circuncidou Isaque. E boa parte da pregação, então, tomou mais tempo até do que eu tinha pensado, foi explicando o que era a circuncisão, a sua relação com o batismo, como nós batistas fazemos uma relação com relação à circuncisão, batismos e essas coisas. Então, eu não vi duas coisas que eu queria ver ainda nessa história que eu quero ver hoje. Primeira é a obediência de Abraão. Doeu um pouco em pregações, uma ou duas pregações passadas, em que nós tivemos de jogar uma certa luz num ponto fraco na fé de Abraão. No caso, vocês se lembram, o medo que ele teve de ser morto por causa da beleza de Sara, sua mulher, levando-o a contar meias verdades, que ela era sua irmã e de fato era meia irmã, já falamos nisso tudo. Mas ele terminou enfrentando duas situações muito complicadas, altamente constrangedoras, humilhantes, uma com o faraó, outra com Abimeleque, além de expor Sara a um grande vexame e expor Sara a dizer também uma meia-verdade, quase que valia uma mentira, como já explicamos. Então, tivemos que expor. E até lembrando que os nossos maiores heróis da fé, nas Escrituras, a parte de Cristo, são todos pecadores e também têm grandes falhas, e a Bíblia nunca negou nem tentou esconder isto. Mas gostoso mesmo é destacar pontos fortes dos nossos heróis bíblicos. Esse é gostoso, esse ponto da pregação. E aqui eu quero destacar um ponto não só forte, mas forte. Fortíssimo da fé de Abraão, a obediência. Obediência a ordens explícitas de Deus. Deus mandou Abraão sair da terra dele, Ur da Caldeia, deixar sua parentela e ir para uma terra distante. Abraão saiu, não sabia nem para onde ia. E que Deus mostraria a Abraão. E Abraão foi. É difícil cumprir uma ordem desta, deixar tudo. E ele fez. Depois, lá em Gênesis 13, Deus mandou Abraão percorrer a terra na largura e no comprimento. Não é explícito que Abraão obedeceu, mas logo no versículo seguinte diz que Abraão então se levantou e foi morar no lugar tal e tal, dando a entender o movimento de Abraão e implicitamente que Abraão obedeceu a esta ordem de Deus. Depois, Abraão ouviu de Deus a instituição da circuncisão. que ele tinha que circuncidar todo macho nascido na casa dele. E Abraão obedeceu, inclusive com os dois filhos, Ismael, que ele teve de Agar, a serva, e agora do próprio Isaac, como já vimos e comentamos bastante na semana passada. Mas é interessante, como diz aqui no versículo 4, que ele circuncidou Isaac quando era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado, explicitando a obediência à risca do que Abraão, do que Deus havia mandado, independente se Abraão achou esquisito esse negócio de circuncisão e muito doloroso, que era mesmo, e sem entender direito. Nada disso entrou em consideração. É para fazer? Faço. E é isso que eu quero destacar. Depois, Deus mandou Abraão expulsar Agar, a serva, com o filho dela e de Abraão, Ismael, de casa. Porque Ismael estava humilhando Isaac e Sara se ofendeu, claro. E Abraão sofreu muito em expulsar o próprio filho, foi um filho meio de esquerda, não segundo a promessa, um arranjo, mas era filho, óbvio, filho de Abraão, louco pelo filho dele, manda fora, expulsa de casa o seu filho, primogênito inclusive, só que não pela promessa de Deus, mas era filho, e teve que expulsar, e Abraão expulsou, dura ordem, mas isso não era nada, perto do que viria. Abraão mata Isaac, o filho da promessa. É esse mesmo, o especial. Esse aí mesmo. Mata Isaac. E não sei se eu já preguei aqui sobre este evento belíssimo, aqui nesta igreja, não me lembro. Mas vou até olhar, porque é uma história deliciosa esta. Obviamente não vou entrar em detalhes. Abraão, confuso, Senhor, cadê o carneiro aqui, cadê o animal para o sacrifício? Deus proverá, calma, Abraão. Não sei se disseram calma, porque Abraão podia estar tudo menos calmo na situação daquela, mas calmo ou não, angustiado, confuso, obedeceu. E ele matou o filho dele na mente e no coração. Já estava no ponto de baixar a mão sobre o filho, para matá-lo de fato, quando Deus o impediu de fazê-lo. Mas Deus aceitou aquilo como se tivesse sido feito, nos diz lá o livro de Hebreus, de onde figuradamente o resgatou. Então, ou seja, da morte. Isaac já estava morto na mente de Abraão. Ele ia matar mesmo, ele matou na sua decisão, e Deus aceitou plenamente esse gesto de obediência. Então, aqui foi uma pequena pesquisa que eu fiz sobre obediências, gestos de obediência de Abraão a ordens explícitas de Deus. Mas muitas vezes, isso é claro, ele agiu por instrução direta de Deus, que não estão registradas essas instruções aqui, tipo, ele ir para o Egito, por causa da fome. Abraão foi para o Egito, a gente pouco comenta isso, mas ele foi por causa da fome, tanto que teve problema com o faraó lá, com o problema de Sara, foi lá no Egito, deve ter sido orientado por Deus, aqui a Bíblia não fala, o dízimo a Melquisedeque, algo muito importante, então provavelmente Abraão foi orientado por Deus para isso, se não de maneira explícita, mas de alguma forma. Mandou buscar uma mulher para o filho Isaac, lá da terra dele. Fora isto, que não está escrito que foi uma ordem direta de Deus, mas é evidente que houve uma orientação, não foi da cabeça de Abraão, tantas decisões importantes. Então, se me pedisse um exemplo de obediência na Bíblia, eu diria, sem pensar duas vezes, Abraão. É um exemplo belíssimo que nós temos. Tudo bem, é verdade que ele tomou algumas decisões não sábias, como já comentamos, mas nenhuma delas envolvendo desobediência. Foi um erro, foi uma falha, foi uma má decisão em cima desta falha de caráter ou de fé, certo? Mas não era uma questão de desobediência explícita a uma coisa que Deus havia mandado. Não foi. O que Deus mandou fazer, este homem fez. E algumas, como já vimos, ordens duríssimas. Então, antes de passar para a próxima lição que eu quero desse texto, que é completamente diferente desta aqui, mas eu quero lhe deixar pensando qual é o seu grau de obediência a Deus. Nenhum de nós foi ordenado explicitamente na forma como Abraão foi, um anjo aparecendo a ele, o próprio Deus como um anjo, ou sonhos e de formas sobrenaturais. Hoje Deus nos manda fazer coisas pelas Escrituras. E é um pouquinho difícil falar disto. Há até algumas ordens que nós sentimos que vêm de Deus através do Espírito Santo, é tão forte no nosso coração, tão fora de dúvida, que podemos até, com muito cuidado, mas podemos enxergar como ordens diretas de Deus. Não vou desenvolver esse tipo de cuidado, que é importante termos esse cuidado, ao ponto de afirmar, Deus mandou fazer isso. Está na Bíblia? Não, mas eu senti no meu coração. Então, isso é muito delicado. Existe isso? Existe esse tipo de ordem e orientação de Deus? Sim. E existe muito abuso de crente que usa o nome de Deus para dizer que ele mandou fazer isso e não foi Deus. Coisa nenhuma, existe. Então, tenhamos cuidado e cada um cuide da sua fé e da sua forma de falar de Deus e da orientação de Deus na sua vida. Mas, mesmo assim, a grande parte do que Deus manda para nós hoje é através das Escrituras. Então, como é que está o seu grau de obediência em coisas do tipo fazer, orar? Orai sem cessar. Como é que está? Ler a Bíblia. Dar o chamado dízimo. Chamado porque não é exatamente 10%, literalmente, seria o mínimo, como já expliquei isso várias vezes na igreja, mas eu boto essa aspas aí, dízimo, ou essa contribuição proporcional que você ganha. Como é que tem isso, estado isso na sua vida? Ajudar os outros. Tem que ajudar as pessoas. Congregar-se com os irmãos na sua igreja, e etc. São só exemplos que eu estou dando para você pensar. Como está seu grau de obediência nas coisas do tipo não fazer, não mentir, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, não cobiçar, não muita coisa. Como está o seu grau de obediência a isto? E, por fim, talvez especialmente nas coisas não tão fáceis de ser medidas, mas que se relacionam com o coração mais, com a intimidade do coração, amar a Deus acima de tudo. É mais difícil medir isso do que não mentir, não roubar, ler a Bíblia. Não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Amar o próximo, ser grato, considerar as coisas do alto, especialmente em contraste com as coisas aqui da terra. Cada um examine e se baseie em Abraão. Deus mandou, eu faço. Então, não é porque Deus não aparece para nós hoje em sonho, ou pessoalmente, numa forma humana, de um angelical. Não é por isso que nós não temos ordens explícitas, claras de Deus. Pelo menos já botei em três categorias aqui ordens de Deus, de fazer, não fazer, as mais íntimas, então tem muitas. Pense nisto. Segunda lição que eu queria ver com vocês, e muito gostosa, é a profunda alegria de Sara. O próprio nome Isaac significa riso, ou ele ri, alguma coisa assim, mas com certeza ligado diretamente com riso. E é gostoso ver o regozijo de Sara, uma mulher estéril, já inclusive sexualmente inativa, tanto ela quanto o marido, e de repente ter um filho, algo absolutamente espetacular, um sonho realizado e há muito esquecido, já não sei se de uma forma conformada ou não, não sei o quanto Sara já era conformada no coração, que não tinha filho, não teve filho, já era passado. Não é, eu acho que eu nunca vou ter filho, não. Sara não falava mais assim. Não, eu não tive filho, acabou, pronto, isso é passado. Essa história já encerrou na minha vida. Aí, Deus vem, muda tudo, encerrou coisa nenhuma, Sara, não quando Deus quer. Então, ela se alegrou muito com isto. E trouxe muita alegria a Sara o nascimento de Isaac. E eu fico pensando dali para frente em momentos de tristeza que deve ter ocorrido muitas vezes ainda na vida de Sara, como na vida de qualquer um de nós. Mas Sara deve ter se lembrado, espero que tenha se lembrado, é razoável esperar que ela tenha se lembrado daquele dia e de quanta alegria aquele mesmo Deus que está permitindo agora sofrimento e tristeza e tal, mas esse mesmo Deus, não posso me esquecer, me deu muita alegria no meu filho Isaac. Eu nunca vou esquecer daquele dia, e era bom que não esquecesse mesmo, Sara. Infelizmente, nós ficamos mais marcados pelos momentos de tristeza e sofrimento do que pelos de alegria e felicidade. Estive pensando nisso, é uma pena que é assim, mas acontece. Fiquei pensando por que seria, talvez porque os nossos momentos de alegria são vividos em meio a dificuldades de toda a ordem, e talvez perde um pouco o brilho, ou as dificuldades são em maior número do que as alegrias. Nunca contei, mas é provável que seja mesmo, a vida aqui é dura no meio de um mundo deste, com nossos pecados ainda para piorar tudo. E sabemos que o próprio Deus se utiliza das nossas dificuldades e sofrimentos para nos aperfeiçoar. Então, são extremamente úteis a nós, não são contra nós os sofrimentos, eles são úteis a nós. Mas seja como for, irmãos, vamos nos lembrar mais que Deus não tem apenas tristezas para nós na vida. Agora, falando assim, todos vocês vão dizer, não, é claro, claro, eu não acho, eu nunca disse, nunca pensei que Deus tem apenas tristeza. Eu reconheço que ele tem alegrias para me dar também, tem me dado tal. Mas eu queria sugerir algo mais do que isto. Não apenas um reconhecimento, mesmo sincero, com gratidão, mas mais do que isso. É nós nos sentirmos, ou pedir a Deus para nos sensibilizar mais quanto às coisas alegres da nossa vida. E que a gente sinta menos, e por interferência dele, nos dê esse poder de diminuir o efeito dos sofrimentos, das dores, das angústias, e aumentar o efeito das alegrias, porque ele tem nos dado muita alegria. Sim, não preciso nem lhe conhecer para dizer que sim, especialmente você sendo um crente. Você quer uma alegria maior do que Cristo lhe deu na sua vida? E aí está um tema espetacular para a gente desenvolver um dia, as alegrias que Cristo lhe trouxe, de ser salvo, de escapar do inferno, basta essa. Nenhuma alegria mais depois da conversão, zero alegria, zero momento de felicidade, só problema e dificuldade. Vale a pena, eu acho que ninguém aqui discorda de mim, valeria a pena, mas não é assim. Deus nos dá ainda alegrias espetaculares, mesmo nesta terra, de coisa de filho, de saúde, de coisas, de pensamentos, de uma vista bonita, de umas férias bem gozadas, tantas alegrias que Deus nos dá, em coisas simples, de uma reformazinha que fizemos na sala, tantas coisas, Deus dá alegria a nós, às vezes o cheiro depois de uma chuva, cheiro gostoso, alegria de Deus. Então, trabalhe, minha sugestão, trabalhe nessa sensibilidade. Senhor, me faz mais sensível às alegrias que tu tens me dado. E menos sensível às tristezas. Menos sensível no sentido de não ficar se martirizando por isso, não no sentido de não aprender as lições, que é muito importante. Mas, pelo menos que não estraguem as dificuldades, não estraguem as memórias da dificuldade, não vão se acumulando em nós, que não venham a se acumular e nos tornando para baixo, pesados. Minha vida tem sido sofrida, é brabo, aquela coisa muito carregada, é isto que eu estou falando, e mais leve. Agora só quem vai dar isso é Deus. Eu li, nunca esqueci, uma coisa interessante que Deus concede às crianças, é que elas não lembram de grandes sofrimentos que elas tiveram. O dia tivemos o Andrezinho 15 dias no hospital lá, e sofreu, cheio de agulha e tudo, e eu comentei na época lá, ainda bem que ele não vai se lembrar de coisa nenhuma disso. Os pais nunca vão esquecer, os parentes, os queridos, mas ele próprio nunca, pagou. E, claro, vai ficando mais velho e vai mudando um pouco, e acaba marcando mesmo. Mas, peça a Deus, Senhor, me faz como uma criança nesse sentido. Passou, e pronto, sem deixar de aprender as lições. Então, não se especialize em esquecer as maravilhas que Deus já fez por você. Tem alguns que são especialistas nisso. Triste especialidade, né? Não lembro quase, mas está lembrado, não? Ah, é? E não está lembrado disso, não? Ah, é? Como é que você diz que a sua vida está de tristeza? Em vez disso, se especialize em descobrir mais Isaques na sua vida. Descubra mais Isaques, ou seja, motivos de riso. Isso vale a pena você se especializar e dizer a La Sara. Quem diria, como ela disse, quem diria que Abraão ia ter um filho de mim? Quem diria que eu, com meu passado de pecado, de rebeldia, negritude, trevas, estaria um dia em condições tão satisfatórias, tão maravilhosas, salvo eternamente, independente do que aconteça comigo, numa condição tal que ninguém vai me arrebatar das mãos de Cristo? Isso é alegria. Quem diria que eu, um miserável pecador, um dia chegaria ao ponto de dizer, poder me gabar publicamente, para quem quiser ouvir, me gabar em Cristo: estou salvo. E além disso, a paz que eu tenho, quem diria que uma pessoa angustiada como eu se tornasse alguém tão cheia de paz? Com sofrimentos, claro, mas a paz não vai embora com os meus sofrimentos. E eu já tive muitos momentos de paz na vida, isso você dizendo, eu dizendo, a La Sara, como estou dizendo, e descobri mais Isaques, tanta confiança que eu tenho aqui no fundo do meu coração, que ninguém vai me arrancar do meu amado Jesus Cristo. Eu nunca tinha visto a natureza antes da minha conversão, era meio bruto. Hoje eu sinto minha alma sensível com as coisas que Deus criou, porque eu creio que tem um Criador, e um Criador que me mandou um Salvador. Não é só um Criador meio teórico, não, meio vago, é o Criador Deus do universo, Deus único, que me mandou o Filho dele, que é Deus também. Eu não entendo bem isso, mas é uma alegria para o meu coração pensar em Deus Pai, em Deus Filho, Deus Espírito Santo, que habita em mim. Explica isso, não explico coisa nenhuma, eu não entendo nada, mas é, e eu creio, e sou muito alegre por isso. E eu passarei o dia todinho aqui dando exemplos e exemplos e exemplos. Se nós fôssemos um pouquinho mais como Sara, de nos especializarmos em procurar mais Isaques, mais motivos de riso, dados por Deus em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo aplique poderosamente em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.